começando mais um programa Por Volta do Meio-Dia, projeto de extensão da Faculdade de Biblioteconomia e Comunicação da UFRGS. Orientação da professora Sandra de Deus.
No programa de hoje, vamos trazer crônicas do escritor Luiz Fernando Veríssimo, que tem como tema a família. Falar sobre família é falar sobre um tema que não sai de moda. Todos nós temos uma família, seja ela do jeito que for. E é neste núcleo básico da sociedade que surgem muitas das histórias divertidas ou tristes que vão fazer parte das nossas vidas. Quem já não pagou o mico de ter papai e mamãe levando para aquela festa super descolada onde está o menino mais gatinho da escola? Qual o genro que já não teve vontade de fazer a sogra desaparecer por alguns minutos? E o filho que chega chamando o pai bem na hora em que ele tenta passar uma cantada? O relacionamento entre pais, filhos, genros, noras, avós e avós serve de inspiração para muitos escritores do passado e da atualidade. A família ganhou até trilha sonora. Muitos são os temas musicais que falam sobre o dia a dia dos lares brasileiros. Considerado um dos maiores cronistas da atualidade, Luiz Fernando Veríssimo dedicou algumas de suas crônicas ao tema família. No livro Comédias da Vida Privada, dois capítulos trazem histórias engraçadas ocorridas no relacionamento familiar e no convívio entre pais e filhos. Nascido em Porto Alegre, Luiz Fernando Veríssimo se consagrou como um escritor talentoso, imaginativo e de humor refinado. Entre as obras mais conhecidas estão O Analista de Bagé, Comédias da Vida Privada e Clube dos Anjos. Veríssimo também publica suas crônicas em jornais de todo o Brasil. O reencontro de dois velhos amigos pode se tornar um grande pesadelo. Na crônica O Reencontro, Veríssimo retrata as inúmeras mudanças que ocorrem através dos tempos. Frederico entra no apartamento puxando o amigo pelo braço.
Lourdes, olha quem eu encontrei no elevador.
A mulher não reconheceu.
É o Parra, lembra? Como eu sempre falava no Parra.
O nome do outro era Parreira, conhecido como Parra. Os dois tinham mais ou menos a mesma idade, perto de 50. Mas o Parreira parecia mais moço. Não tinha barriga. Ainda tinha todo o cabelo, apesar de grisalho. Os dois ficaram se olhando e rindo.
Velho, Parra.
Bah, deve fazer quanto tempo?
20 anos.
No mínimo.
Espera lá. Me lembro direitinho da última vez que vi você. Foi no Round Point. Fernando Mendes com a Nossa Senhora
Copacabana.
De... Exatamente, exatamente. Você não pode se lembrar porque eu estava bêbado.
Frederico se vira para a mulher e diz...
Esse cara era terrível, flor de cafajeste, hein, pá?
Que é isso?
Velho, pá.
Velho Ponte.
Intrigada, a mulher pergunta...
Quem é Ponte?
Frederico se atira numa poltrona às gargalhadas.
Ponte era eu, meu apelido na turma, porque gostava de brigar com um paulista. Dava mais susto em paulista do que a ponte aérea.
Também não era sopa.
Senta aí, rapaz, mas que prazer. Você janta conosco?
Sei não.
Mas que história é essa? Claro que sim. Vamos rememorar os bons tempos. Lembra da peruca no Sachas? Lourdes, escuta essa. Este demente um dia me rouba a peruca da cabeça de uma mulher em pleno Sachas. Sai correndo pela porta e pela Avenida Atlântica com a dona da peruca atrás e o marido da dona peruca, um paulista.
Mas foi você quem tirou a peruca da cabeça da mulher e botou na minha. Foi você. Conta essa história direitinho.
O que nós aprontamos nessa cidade, hein, pá?
Bah.
Velho, pá.
Separate my side. depois do jantar.
É, bons tempos aqueles. Você ainda bebe direitinho, hein, pá? Eu, desde aquele tempo, não toquei mais em álcool. Fígado velho e a idade, uma porcaria.
Que isso? Tá moço ainda.
Moço tá você, seu filho da mãe. Uma pinta, não é, Lourdes? Eu estou acabado. Minha filha mais velha fez 17 anos, veja você. E já saiu de casa. Você casou, pá?
Só duas ou três vezes.
Grande safado. Lembra das menininhas? Nenhuma resistia à sua conversa. Sabe como é que chamavam o par na turma, Lourdes? Delamare, o rei dos nenéns.
Ah, também não era de brincadeira.
É, mas isso foi no tempo que o Mar Morto estava agonizando. Hoje eu não dou mais para nada, uma ruína.
O outro ficou sério, disse.
Não te entrega, velho, nunca. Olha pra frente, passado é passado.
Ah, passado tô eu.
Lourdes interrompe a conversa anunciando o cafezinho. O papo entre os dois amigos logo começa novamente.
Minha filha já disse que o noivo dela vinha nos visitar hoje. Veja você, noivo, já sou quase sogro, quase avô.
A Sandra?
É.
Um estranho silêncio toma conta do ambiente.
Você conhece a minha filha, pá?
Conheço. Novamente o silêncio toma conta.
E o que você estava fazendo no elevador, pá?
Subindo pra vir aqui.
Mais silêncio. Depois o Parra continuou.
Eu sou o noivo da Sandra Ponte.
Frederico ficou olhando para o outro. Quando Lourdes voltou para a sala com um cafezinho, encontrou os dois olhando um para o outro. Frederico, do fundo da sua poltrona, Parra, na beira do sofá, em silêncio.
Ué, acabaram as reminiscências?
Nenhuma palavra dos dois. Finalmente, Parra fala.
O que tu tá pensando, velho?
Eu estou tentando decidir se atiro você pela janela ou...
O quê?
Sei lá.
O que é que deu vocês dois?
Nada, uma briga antiga.
Essa é muito boa. 20 anos depois se encontram e brigam de novo. Tomem um cafezinho.
Frederico parecia estar afundando na poltrona. Não se mexeu para pegar o cafezinho. Olhava fixo para o crucifixo que aparecia pela camisa aberta do par. Ele ainda estava de terno e gravata. Só para quebrar o silêncio, Lourdes falou.
Nossa filha mais velha, a Sandra, disse que o noivo dela vinha nos visitar hoje. Hoje em dia é assim, a gente só conhece quando já é noivo. Isso quando há noivado. Quero só ver a cara.
Ah, ele não vem.
Como é que você sabe, Fred?
Mas Frederico continuava olhando fixo para o crucifixo.
O que é que a gente dizia quando saía pra noite, pá? Famílias tranquem suas filhas?
Ela é uma menina maravilhosa, Ponte.
Não, essa não. Não vem com essa conversa. Pelo menos assume a canalice, não me converse.
Lourdes não entendia nada.
Fred?
Eu não tenho culpa, Ponte, se você agora tá do outro lado.
Sai antes que eu quebre a tua cara.
Lourdes entendeu menos ainda quando, depois de levar Parra até a porta, pedindo desculpas pelo comportamento estranho do marido, voltou para a sala e ouviu a pergunta do marido.
Ô Lourdes, por que eu não tenho uma camisa igual a do Parra, hein?
Ele um dia tinha sido eleito rei do tchá-tchá-tchá no Crazy Horse. Agora, ele tinha o olhar morto de quem se entregou. Ah, as tão sonhadas férias! O ano inteiro esperando por aqueles 30 dias de relax total. Mas o que era para ser sinônimo de diversão pode acabar virando uma grande dor de cabeça. Principalmente quando toda a família sai de férias. De forma bem-humorada, a crônica Férias traça o roteiro de uma família que deixa a cidade em busca de paz e sossego.
Praia?
Serra?
Quintal. Com essa crise, só quintal.
Ah, eu queria mesmo era fazer um cruzeiro naqueles transatlânticos de luxo. Noites de luar no Caribe, drinks coloridos à beira da piscina, lugares exóticos com nomes românticos, Galápagos, Barbados...
Falidos.
Como falidos?
É que nós ficaríamos depois de uma viagem dessas. Sabe quanto custa?
Você só pensa em dinheiro.
Praia, pai.
Serra.
praia.
Tá bom, chega de discussão. Vamos pra praia e pra serra. Uma semana em cada uma. E quanto ao Cruzeiro do Caribe, fica pra quando eu morrer e tu casar com o Chiquinho Scarpa.
Que isso, Wilson?
Ouvi falar de um hotel novo numa praia, não muito desenvolvida, preços promocionais e calmaria. Para a praia, então. Está tudo no carro?
Está, Wilson, entra.
Pomada contra queimadura?
Está.
Repelente contra inseto?
Está.
Quinino, tabletes de sal, ataduras, rádio para mantermos contato com a civilização?
Vamos lá, pai.
Antibióticos, lança-chamas contra um possível ataque de formigas gigantes?
Está tudo no carro, Wilson, deixa de bobagem e entra.
Aham, não está tudo no carro. Falta a Agatha Christie. Só a minha Agatha Christie para me manter longe do sol, da areia e da água fria por toda a semana. Garçom, sal.
Hã?
Sal, aquela coisa branca que parece açúcar.
Ah.
Não é possível, ele não sabe o que é sal.
Calma, Wilson, o hotel é novo. Ouvi dizer que eles estão aproveitando gente do local.
Mas o sal já deve ter chegado aqui. Já tem até antena parabólica. O sal refinado é mais antigo.
Ele só não ouviu o que você disse, Wilson. Olha, aí vem ele.
Ah, isso tá. Obrigado.
Obrigada, moça.
Eu sabia.
O quê?
Ele trouxe açúcar. Sabe que você, desse jeito, está muito, mas muito apetitosa?
Ai!
Que foi?
Não me toca aí.
Por quê?
Queimadura. É por isso que eu vou dormir sem roupa.
Eu não falei? Você devia fazer como eu. Eu nunca me queimo.
Claro que não se queima. Passa o dia inteiro dentro do hotel lendo Agatha Christie.
Ah, isso quando o general me deixa. Ô, velho chato. Só fala em doença. Sabe que eu já sei mais sobre a vesícula dele do que sobre a minha? E isso que eu convivo com a minha há anos. Mas vem cá, vem.
Ai, aí também não pode tocar. Aqui. Aqui pode.
Aí não me interessa. Vou é dormir que eu ganho mais. Eu pedi peixe.
O senhor pediu peixe.
Exato. E isso não é peixe.
É sim, senhor.
Não, meu amigo, isso é carne.
É peixe.
É carne.
É peixe.
Pai.
O quê?
Pode ser peixe boi.
Wilson, você levantou a mão pro menino.
Desculpe. Eu dormi mal essa noite, os mosquitos, e sonhei com a vesícula do general. Desculpe, meu filho.
Quer tocar de pato?
Não, isso tá ótimo. Um bife com molho de camarão. A gente deve experimentar de tudo na vida, não é mesmo? Traga o sal, por favor.
Hã?
Ah, esquece. Veja que coisa fascinante é o ciclo da vida. Os mosquitos nos comem, as lagartixas comem os mosquitos. E tenho certeza que cedo ou tarde servirão essa lagartixa no restaurante do hotel. Sem sal, é claro. O ciclo então se completará. É bonito isso. Chega pra cá.
Não, eu ainda estou queimada.
Então você, Agatha, venha você. Assim, ó, assim. Deixa eu acariciar a sua lombada.
Wilson?
O quê?
É você que tá fazendo cócega nos meus pés?
Eu não sonharia em tocar em você, querida.
Ai, é a lagartixa!
Sabe, general, eu sempre achei que se houver inferno, ele é um hotel de praia em dia de chuva.
Como?
O inferno deve ser um hotel de praia em dia de chuva.
Isso é porque você não sabe de vesícula.
Bingo!
Papai, você completou o cartão?
Grande pai!
É, qualquer jogo que requeira capacidade intelectual é comigo mesmo. Desafio qualquer um nesse hotel para um burro em pé até a morte.
Larga a Agatha.
Você não está mais queimada?
Estou, mas eu não me importo.
Ih, já vi tudo. É porque eu ganhei no bingo. Algo num vencedor que atrai as mulheres. Um certo magnetismo.
Wilson.
O quê?
Cala a boca.
Está tudo no carro?
Está, Wilson. Entra.
A prancha, as conchas, tudo?
Tudo, Wilson.
E a lagartixa?
Vamos embora, pai.
A serra, vejam que beleza. Vocês acordarão cedo todas as manhãs e farão grandes caminhadas e depois me contarão como foi, se conseguirem me acordar. Encheremos os pulmões de ar puro e ainda levaremos um pouco para casa no isopor. Esse hotel não me parece bom.
Por que você escolheu logo esse?
Gostei do nome, Falso Bávaro. Pelo menos me pareceu honesto. Vamos passear no mato? Vamos passear no mato.
Ué, pensei que você fosse passar os dias no hotel lendo.
Vocês não vão acreditar.
O quê?
O general também está aqui, vamos passear no mato.
De todos os acontecimentos sociais que ocorrem em uma família, a festa de aniversário de uma criança parece ser um teste de resistência. No conto Festa de Aniversário, Luiz Fernando Veríssimo mostra que, enquanto alguns se divertem, outros têm de dar duro para que a festa aconteça. Você reconhece quem teve uma festa de criança em casa no dia anterior? No rosto, a expressão de quem chegou à terrível conclusão de que Herodes talvez tivesse razão.
Que inspiração ofegante o senhor tem.
Foi de tanto encher balão.
Que dificuldade o senhor tem para caminhar.
Foi de tanto levar canelada tentando apartar a briga.
Como suas mãos estão trêmulas.
Foi de tanto me controlar para não esguelar ninguém.
Respeito e consideração para quem teve uma festa de criança em casa. O pai e a mãe estão atirados no sofá, um para cada lado. Semiconscientes. Já é noite, mas a festa ainda não acabou. Sobram três crianças que não param de correr pela casa.
Tenho uma ideia.
Qual é?
Vamos mandar eles brincarem no meio da rua. Essa hora tem bastante movimento.
Não seja malvado. Daqui a pouco eles vão embora.
Quando? Essas três foram as primeiras a chegar. Eu acho que os pais delas deixaram elas aqui e fugiram pro exterior.
Uma menina cruza a sala correndo. Quando chegou, tinha o vestido mais engomado da festa. Depois de três banhos de Guaraná e uma batalha de brigadeiros, parece uma veterana das trincheiras.
Essa aí é a pior, essa baixinha. É um terror.
Coitadinha, é a Cândida.
Cândida? É uma terrorista. De onde é que saiu essa figura?
É uma colega do Paulinho.
E aquele ranhento que não para de comer?
É o Chico, também é colega.
Será que não alimentam ele em casa? E o outro, que está pulando em cima da mesa?
É o Paulinho, você não reconhece seu próprio filho?
Ele está coberto de chocolate.
É que ele teve uma luta de brigadeiros com a Cândida.
E perdeu, claro. A Cândida é imbatível. Guerra de brigadeiros, jiu-jitsu, vôlei com balão e hipismo com cachorro. Ela foi a única que conseguiu montar no Atlas.
Ué, por falar nisso, onde é que anda o Atlas?
Fugiu de casa, lógico. Era o que eu devia ter feito.
Ora, é só uma vez por ano.
Você precisava me lembrar? Pensa que daqui a um ano tem outra.
Você não pode falar, você também gosta de fazer festa no seu aniversário.
Mas nós somos finos, nenhuma festa teve guerra de chocolate. Nos embebedamos como pessoas civilizadas.
Ah é? E o anão com trombone?
Essa história foi você que inventou, não havia nenhum com trombone.
Ah não? A Aracy que sabe dessa história. Só que ela foi embora no mesmo dia.
Tem mais cachorro quente?
Não, querida, acabou.
Brigadeiro?
Também acabou, Chico.
Dá uma lambida na cabeça do Paulinho.
Puxa, não tem mais nada.
E ainda reclama o peste.
Para com isso.
Bom, você eu não sei, mas eu...
Você o quê?
Vou tomar meu banho, se é que ainda tenho forças pra ligar um chuveiro e ver televisão na cama.
E quando chegarem os pais?
Que pais?
Os pais da Cândida e dos outros ora-bolas.
E o que é que eu tenho com eles?
Quando eles chegarem, você tem que receber.
Ah, não.
Ah, sim.
Que droga, não tenho descanso mesmo. Tenho que abrir porta agora.
Olá, somos os pais da Cândida. Viemos buscá-la.
Ah, sim, entre.
Não, nós só viemos buscá-la, não é preciso.
Não, entre. A Cândida não vai querer sair agora. Ela é um encanto. Meu bem, os pais da Cândida. Sentem.
O pai esfrega as mãos, subitamente reanimado.
Quer sabe uma cervejinha? Querida, vá buscar uma gelada.
A mãe, que se ocupou com a festa desde de manhã, que não se aguenta mais em pé, que podia matar o marido nesse momento, vai buscar a cerveja. Sai tropeçando nos embrulhos de doces, nos copos plásticos e nos balões estourados que cobrem o chão, que ela terá de limpar no dia seguinte. Enquanto isso, o pai acaba de abrir a porta para os pais do Chico, que acabam de entrar, entusiasmado com a ideia de começar a sua própria festa.
Querida, mais cerveja!
E esse foi o Por Volta do Meio-Dia, programa produzido e apresentado por alunos da disciplina de Produção e Difusão em Radiojornalismo 2 da Faculdade de Jornalismo da UFRGS. Na edição de hoje, tivemos produção e apresentação de Adriano Barcelos, Denise Ilha, Gisele Lebley, João Guedes e Jordana Colombo. A coordenação foi da professora Sandra de Deus e a técnica de João Carlos Aguiar e Jorge Cecília. Bom dia. Música.